aberturas à regulamentação da Lei das Empregadas Domésticas.
Abertas as inscrições para o programa Bolsa Atleta.
Lançada a página na internet que vai ajudar brasileiros que voltam a morar no país com dicas de emprego e benefícios.
Quarta-feira, 27 de março de 2013.
Está no ar a sua voz.
A nossa voz.
A voz do Brasil.
Boa noite, aqui no estúdio da Voz do Brasil, na EBC Serviços, eu, Luciano Seixas e Kátia Sartori.
Olá, boa noite, quer conhecer os bastidores da Voz do Brasil? Estamos também ao vivo em vídeo pela internet.
Acesse agora em www.ebcserviços.com.br/A Voz do Brasil.
Voz do Brasil!
A regulamentação de pontos da proposta de emenda à Constituição que garante aos empregados domésticos os mesmos direitos dos trabalhadores com carteira assinada deve ser feita em 90 dias.
A informação é do ministro do Trabalho e Emprego, Manuel Dias, em entrevista exclusiva ao repórter Leonardo Meira.
A chamada PEC das domésticas foi aprovada nesta terça-feira pelo Senado Federal. Ela prevê, por exemplo, jornada de trabalho não superior a 8 horas diárias e a 44 horas semanais, hora extra de no mínimo 50%, fundo de garantia por tempo de serviço, FGTS, e adicional por trabalho noturno.
Os novos direitos trabalhistas dos empregados domésticos passam a valer a partir da próxima terça-feira, quando deve ser promulgada a chamada PEC das domésticas. Mas alguns itens, como FGTS, salário família e adicional noturno, por exemplo, ainda precisam ser regulamentados. O ministro do Trabalho e Emprego, Manuel Dias, destaca que o governo federal já estuda, além da regulamentação, benefícios para os empregadores.
Nós já criamos aqui um grupo de trabalho que vai tratar desse assunto, possivelmente dentro de 90 dias, a gente quer preparar e já publicar esta regulamentação. Mas o governo também já está estudando a possibilidade da desoneração também, diminuindo para 7, 8% a contribuição previdenciária no caso das empregadas domésticas.
A secretária de Autonomia Econômica das Mulheres da Secretaria de Políticas para as Mulheres, Tatal Godinho, não acredita que a PEC seja um risco para estes trabalhadores.
É muito positiva essa aprovação, exatamente porque ela traz para nós romper com uma ideia de que existem trabalhadores que têm menos direitos do que outros. Eu gostaria de lembrar um outro exemplo que é bem significativo. Nos anos 60, quando foi aprovado o 13º salário, muita gente dizia, e agora o 13º salário vai criar desemprego, os patrões vão demitir. Hoje ninguém mais questiona o 13º salário, está completamente incorporado nos nossos direitos. Então, é uma mudança? É, num primeiro momento causa dúvidas, mas a sociedade brasileira está cada vez mais madura para ampliar direitos, ampliar a cidadania, e chegou a hora das domésticas.
De acordo com o Ministério do Trabalho e Emprego, a fiscalização do cumprimento dos novos direitos dos empregados domésticos não deve ser feita nas residências. Se necessário, o empregador pode ser convocado para prestar algum esclarecimento. De Brasília, Leonardo Meira.
Mulheres, desafios e conquistas.
Ainda falando sobre a PEC das domésticas, você quer mais informações sobre essa proposta de emenda à Constituição? Acesse agora o nosso Twitter.
Estamos postando um link para a íntegra da entrevista do repórter Leonardo Meira com o ministro do Trabalho e Emprego, Manuel Dias. O endereço é twitter.com/avozdobrasil.
Mulheres, desafios e conquistas.
RG, CPF, carteira de trabalho, certidões de nascimento e casamento. Todos esses documentos podem ser feitos de graça pelo Programa Nacional de Documentação da Trabalhadora Rural, que atende as mulheres por meio de mutirões.
Hoje a ação atendeu moradoras daqui do Distrito Federal. A iniciativa faz parte das comemorações do Dia Internacional da Mulher.
Até o final do mês, 65 municípios do país devem ser atendidos pelo programa.
E a expectativa é que até o fim do ano, 1 milhão de trabalhadoras tirem os documentos pessoais.
A agricultora familiar Joana Dark Batista, de 52 anos, mora no assentamento Osiel Alves 3, a cerca de 60 quilômetros de Brasília. Ela tirou carteira de trabalho hoje. Com o documento, Joana vai poder fazer a inscrição no Cadastro Único e ter acesso aos programas sociais do governo federal.
Eu estou querendo só ter, sabe, Bolsa Família, porque nunca fui aposentado, né?
Isso só foi possível graças ao mutirão de documentação da trabalhadora rural que visitou o assentamento onde Joana mora. Diversos órgãos participam da ação que incentiva as trabalhadoras a tirarem documentos como identidade, CPF, carteira de trabalho e certidões de nascimento e casamento. Como explica a técnica em educação do INCRA, Geraldina Souza.
A gente imagina que não tem mais ninguém que tenha uma certa idade, que não tenha documento. E existe sim pessoas, a gente já encontrou em mutirões por aí, pessoas que apesar de já ter uma certa idade não tem uma documentação. A gente questiona por que você dessa idade não tem um documento? Ah, dificuldade de acidente, a dificuldade financeira, a dificuldade para tirar uma foto, entendeu? Aí chega nesse programa, acha tudo gratuito, né?
Além dos documentos pessoais, as trabalhadoras podem retirar a declaração de aptidão ao PRONAF, que financia projetos de agricultores familiares, e ainda receber atendimento pelo programa Saúde na Família. De acordo com o pesquisador do INSS, Everaldo Barbosa, nos mutirões, as mulheres também podem ter orientações sobre a previdência social.
O INSS está aqui na zona rural para orientar as pessoas quanto à documentação, os direitos, os deveres que eles têm junto à Previdência, como salário maternidade, como auxílio reclusão, aposentadoria por idade, auxílio amparo ao deficiente, amparo ao idoso.
Além das agricultoras familiares, o programa atende também mulheres assentadas, quilombolas, indígenas, pescadoras artesanais e extrativistas. De Brasília, João Pedro Neto.
7 e 7.
Esportistas que participam de modalidades dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos podem se inscrever a partir de hoje na primeira etapa do programa Bolsa Atleta.
As inscrições são baseadas nos resultados obtidos pelos atletas no ano passado e podem ser feitas até o dia 25 de abril.
Para participar, acesse www.esporte.gov.br. Na área Programas do Ministério, clique no ícone do Bolsa Atleta. Depois de se cadastrar, os participantes têm até 30 dias para enviar a documentação exigida.
Essa vai ser a segunda lista de beneficiados de 2013. A primeira foi referente aos resultados esportivos de 2011 e contemplou quase 5 mil atletas de 55 modalidades olímpicas e paralímpicas.
O valor das bolsas varia de R$370 a R$3.100.
Voz do Brasil!
Luciano, cerca de 500 mil brasileiros que moravam fora do país retornaram ao Brasil nos últimos 5 anos.
E muitas vezes, Kátia, quando o imigrante volta, tem dificuldade para se reinserir, se encaixar novamente na vida social e econômica do nosso país.
Para ajudar nessa tarefa, foi lançada hoje uma página na internet com orientações para o brasileiro que quer voltar ou que já retornou ao país.
O portal Retorno traz informações sobre, por exemplo, mercado de trabalho, previdência e finanças.
O estudante Alexandre Tenenbaú, de 31 anos, morou fora do país por 5 anos. Começou nos Estados Unidos como turista. Ficou no país por 3 anos e meio para estudar inglês, trabalhar e fazer faculdade. Voltou ao Brasil em 2008, mas sem conseguir se readaptar, trabalhou em cruzeiros internacionais com destino à Europa. Há 2 anos, deixou o emprego e voltou definitivamente ao território brasileiro. Mesmo sem conseguir um salário que o satisfaça, Alexandre está estudando para concursos e acredita que o Brasil está em alta.
O governo brasileiro em si acolhe bem os brasileiros, né? E eu acho que uma das coisas bem importantes que faz com que o brasileiro volte para cá e se sinta em casa, é que tem oportunidades agora aqui no Brasil.
De acordo com o Itamaraty, nos últimos 5 anos, cerca de 500 mil brasileiros que moravam no exterior voltaram ao Brasil. A maior parte veio de países afetados pela crise econômica mundial, como Estados Unidos, Portugal e Espanha. O retorno tem sido um desafio para grande parte dos emigrantes. E para auxiliar na reinserção econômica e social dessas pessoas no Brasil, foi lançado o Portal do Retorno. A ministra Luísa Lopes da Silva, diretora do Departamento Consular de Brasileiros no Exterior, explica como o portal pode ajudar os brasileiros que querem voltar ou já voltaram ao país.
Para uma pessoa que ficou anos fora do país, é difícil a reinserção no mercado de trabalho. Muitas vezes a reinserção vai exigir uma capacitação em novos setores que estão empregando. Então, o trabalho vai muito além do apoio para o retorno. O apoio tem de ser aqui, na chegada. E para isso nós estabelecemos tantas parcerias, porque eles são pessoas muito empreendedoras que precisam acesso à informação para encontrar o caminho da reinserção no Brasil.
O Portal do Retorno traz informações diversas sobre como, por exemplo, o brasileiro pode ter acesso ao financiamento para comprar a casa própria, a programas de capacitação e ainda como contribuir com a Previdência Social antes mesmo de voltar ao país. Detalha o chefe de Assuntos Internacionais do Ministério da Previdência Social, Eduardo Basso.
As do Ministério do Trabalho são informações referentes a empregos disponíveis no Brasil e, no caso da Previdência Social, são os benefícios, né, na qual esse brasileiro tem, quando ele retorna ao Brasil, ele tem direito a alguns benefícios, tem direito a se beneficiar aos acordos previdenciários. Na verdade, é como contribuir, como pedir aposentadoria na Previdência Social brasileira por meio dos acordos internacionais.
Outras informações no endereço retorno.itamaraty.gov.br. De Brasília, Cleide Lopes.
Mudanças no sistema que recebe sugestões pela internet dos cidadãos que participam de consultas públicas sobre as ações do governo federal.
A partir de agora é possível identificar melhor o cidadão que apresenta a proposta. A ideia é ajudar a promover a transparência dos processos. Ricardo Carandina.
O Ministério do Planejamento colocou em funcionamento na internet o novo sistema de consulta pública do governo eletrônico. É um serviço disponível para todos os órgãos públicos para incentivar a participação da sociedade no processo de tomada de decisões governamentais. O governo eletrônico, criado no ano 2000, foi aperfeiçoado e agora permite ao órgão personalizar a identificação do cidadão que deseja contribuir com sugestões por meio de consulta pública. É possível saber a raça, a faixa de renda, o nível de escolaridade e também se o cidadão tem alguma deficiência. A Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial, a CEPIR, é a primeira a utilizar a nova forma da ferramenta. O assessor de gabinete da Secretaria, Marcos William Bezerra de Freitas, informa que foi inserida no sistema a consulta sobre o Sistema Nacional de Promoção da Igualdade Racial.
Quando você está fazendo uma pesquisa do Sistema Nacional de Promoção da Igualdade Racial, é importante para o órgão que cuida dessa política saber, esse é um tema que chama mais atenção só de negros ou brancos também estão ali contribuindo? Porque a igualdade racial não é um problema apenas de negros, ele é um problema, é uma questão que a sociedade precisa tratar. Então, por isso é importante você qualificar esses dados.
Outra novidade é a inclusão na consulta de perguntas que ajudam o cidadão a refletir sobre aspectos específicos da consulta. Quem quer opinar em consultas públicas pode acessar a página do governo eletrônico na internet, clicar em consulta pública e no menu à esquerda em faça seu cadastro. Depois de preencher os dados, registrar. Feito o cadastro, clicar em faça seu login e escolher a consulta de que quer participar. Para o diretor do Departamento de Governo Eletrônico do Ministério do Planejamento, João Batista Ferri de Oliveira, as consultas públicas são formas de tornar mais transparente o processo de elaboração de políticas públicas.
Com essas contribuições, eu construo documentos muito mais bem estruturados, com uma visão da sociedade e daqueles interessados no tema. Então, isso gera um grau de transparência para quem está produzindo ou para quem vai fazer um edital, que coloca, por exemplo, em consulta pública, né, antes de publicar o edital. Isso dá um caráter de eu estou consultando, eu estou trabalhando com a sociedade e depois, a partir das suas sugestões, das suas contribuições, vou conduzir meu processo.
Quem quiser opinar em consultas públicas pode acessar na internet a página www.governoeletronico.gov.br. De Brasília, Ricardo Carandina.
Voz do Brasil!
A quinta cúpula do BRICS, que é o grupo formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, terminou hoje em Durban.
Entre as medidas aprovadas na cidade sul-africana está a criação de um banco de desenvolvimento do BRICS para financiar projetos de infraestrutura e de um fundo de reservas de 100 bilhões de dólares.
Daniela Almeida acompanhou a reunião em Durban e tem os detalhes.
Os líderes de Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul confirmaram em reunião plenária da quinta cúpula do BRICS a criação de um banco de desenvolvimento próprio. Em Durban, a presidenta Dilma Rousseff disse que a iniciativa é para financiar melhorias na infraestrutura dos países integrantes do grupo.
Os países desenvolvidos acumularam ao longo de anos e alguns deles de séculos um estoque de capital que está expresso numa determinada qualidade das rodovias, das ferrovias, está expresso numa quantidade de capital fixo acumulado. Para nós é absolutamente indispensável, para que nós mantenhamos uma taxa de investimento elevada, esse investimento em infraestrutura e também para o bem-estar da nossa população.
O segundo anúncio desta quarta-feira foi o lançamento de um fundo de reserva exclusivo dos países do BRICS. O chamado Arranjo de Reservas Contingenciais vai ter 100 bilhões de dólares à disposição para socorrer um dos cinco em caso de crise financeira. Segundo a presidenta Dilma Rousseff, o fundo vai servir para manter a estabilidade dos países do BRICS.
Nós vimos a crise do Lehman Brothers em 2008, nós vimos recentemente o problema em Chipre, vimos tudo o que ocorreu o ano passado com os países europeus. Tem uma característica dos BRICS, e que ela está expressa nessa crise, é que nenhum país BRICS sofreu nenhuma crise, nem bancária, nem financeira. Então, o acordo contingente de reserva de 100 bilhões, ele é muito significativo, porque ele é mais uma contribuição para essa estabilidade das moedas dos cinco países BRICS.
E no Fórum BRICS África, que ocorreu hoje à tarde, Dilma Rousseff ressaltou a importância da cooperação com o continente africano. Segundo ela, expectativas apontam que em 2015, entre os 10 países que mais vão crescer, 7 devem estar na África. Dilma relembrou que a parceria com as nações africanas em múltiplas áreas é antiga.
Parcerias na agricultura, onde inclusive nós, o Brasil, temos essa similaridade imensa com a África por termos feito, há alguns milhões de anos atrás, partes de um só continente. Parceria na área de energia, na área de mineração. Há avanços notáveis também, eu acho, nas políticas, nas parcerias, nas políticas de educação, saúde, nas políticas sociais e de segurança alimentar.
Os últimos compromissos da presidenta Dilma na África do Sul foram as reuniões bilaterais com o presidente de Moçambique e com o presidente da China, Xi Jinping. De Durban, na África do Sul, Daniela Almeida.
A próxima cúpula dos BRICS vai ser aqui no Brasil em 2014. A cidade ainda não foi definida.
Será a segunda vez que o Brasil vai sediar o evento. A primeira foi aqui em Brasília em 2010.
7:18.
E no primeiro dia de atividades do Fórum Social Mundial em Tunis, na Tunísia, que tem a participação do Brasil, um dos temas foi a Primavera Árabe.
O movimento, que começou em 2010, levou milhares de pessoas às ruas em países do Oriente Médio e do Norte da África, que protestaram contra a falta de liberdades democráticas.
As discussões de hoje no Fórum Social Mundial foram sobre como garantir democracia plena aos países que passaram por processo revolucionário.
A repórter Priscila Machado está em Tunis, capital da Tunísia, e tem as informações.
A Universidade de El Manar é o espaço das atividades do Fórum Social Mundial na Tunísia. No primeiro dia de discussões, o principal tema foi a situação dos países que passaram pelo processo da Primavera Árabe, um movimento de protestos contra regimes ditatoriais no Oriente Médio e no Norte da África. Luiz Antônio Fachini Gomes, o embaixador brasileiro na Tunísia, o país sede do Fórum, e que depôs o presidente que estava há mais de 20 anos no poder, explica que agora a Tunísia vive uma situação de liberdade de opiniões.
Essa ditadura censurava a imprensa, censurava a internet, tinha vários prisioneiros políticos na cadeia. Então, dia 14 de janeiro de 2011, tudo isso se acabou. E a surpresa foi geral, mas o povo realmente ficou muito satisfeito. Enfim, eu vejo grandes mudanças a partir de então, né?
A Tunísia discute agora a criação de uma nova constituição para o país e a realização de eleições para a escolha do novo novo dirigente. O ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, Gilberto Carvalho, participou nesta quarta-feira da mesa de debates do Fórum Social Mundial sobre democracia e movimentos sociais. Segundo o ministro Gilberto Carvalho, a experiência do Brasil, que viveu um momento de transição de um regime autoritário à ditadura militar para a democracia, pode ajudar na construção desse novo modelo de governo dos países árabes.
Eu acho que eles têm aqui, eu diria, um longo e difícil processo, e cabe a nós e a sociedade organizada no mundo todo apoiar essa região, fazermos esses diálogos, essas trocas, para ajudá-los a, de fato, construir uma democracia que não será igual à nossa. Será segundo a cultura árabe, será segundo os costumes, hábitos e o contexto histórico que eles criaram e constroem aqui nessa região e na Tunísia em particular.
As discussões do Fórum Social Mundial seguem até sábado. De Tunis, na Tunísia, Priscila Machado.
A cidade de Petrópolis, no Rio de Janeiro, vai receber 8 milhões de reais do Ministério da Integração Nacional para recuperar os estragos causados pela chuva da última semana.
Além de recuperar ruas afetadas por deslizamentos e inundações, o dinheiro também vai ajudar as famílias das vítimas e as pessoas que estão em abrigos.
Nos próximos meses, a Prefeitura de Petrópolis vai apresentar à Defesa Civil Nacional projetos de recuperação e de reconstrução das áreas atingidas pelas inundações e pelos deslizamentos.
O prefeito da cidade, Rubens Montempo, disse que vai se empenhar em comprar terrenos para construir 1000 casas por meio do programa Minha Casa Minha Vida.
As novas residências vão servir para retirar as famílias das áreas de risco.
Voz do Brasil!
O abate de bovinos no ano passado cresceu 8% em relação a 2011. Foram mais de 31 milhões de cabeças de gado.
É a maior quantidade de abatimentos desde 1997, quando a pesquisa começou a ser feita.
A redução nos preços e o aumento das exportações de carne bovina contribuíram para o aumento da oferta do produto.
A produção de suínos aumentou 3,2%. Desde 2005, os abates desse tipo de carne só crescem. Já a produção de frangos caiu quase 1%.
Mais informações sobre a pesquisa estão na página do IBGE na internet, em www.ibge.gov.br.
Feriado chegando e o movimento nos aeroportos deve chegar a 2 milhões de passageiros, segundo a Infraero.
O maior movimento vai ser amanhã, quando cerca de 440 mil passageiros devem passar pelos aeroportos da Infraero. Brasília, Guarulhos e Viracopos não entram nessa conta porque foram concedidos à iniciativa privada.
A Infraero está preparada para garantir que o fluxo seja normal nesse período. A empresa vai reforçar equipes de segurança e realizar manutenções preventivas em esteiras de bagagens.
Funcionários da empresa também vão estar nos saguões dos aeroportos de coletes amarelos para orientar os passageiros.
Você ouviu hoje na Voz do Brasil.
Sai em 90 dias a regulamentação da Lei das Empregadas Domésticas.
Abertas as inscrições para o programa Bolsa Atleta.
Lançada a página na internet que vai ajudar brasileiros que voltam a morar no país com dicas de emprego e benefícios.
Esse foi o noticiário do Poder Executivo, uma produção da equipe de jornalismo da IBC Serviços.
Amanhã, quinta-feira, tem Voz do Brasil. Apenas na sexta-feira, dia 29, feriado, não veicularemos o programa.
Siga a Voz do Brasil no Twitter, twitter.com/avozdobrasil. Nós voltamos amanhã. Uma boa noite.
Fique agora com o Minuto do TCU, em seguida as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite e até amanhã.
Voz do Brasil.
Minuto do TCU.
O Tribunal de Contas da União fiscalizou os institutos federais de educação técnica e profissionalizante para avaliar as ações voltadas à expansão de sua rede. A auditoria do TCU verificou, entre outros temas, a evasão escolar, a interação acadêmica entre as áreas de ensino, pesquisa e extensão e a infraestrutura, a falta de professores e de técnicos de laboratório, além de pouca interação com os setores produtivos locais. O relator do processo no TCU, ministro José Jorge, indicou a necessidade de aumentar a eficiência dos institutos federais.
É importante salientar que o período que o aluno permanece na instituição afeta diretamente a economicidade do programa de governo. Assim, cada ano a mais que o discente tem demora para concluir seu curso gera um custo para a sociedade, sem falar nos casos de desistência, onde desperdício de dinheiro é mais evidente.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade.